Bem-vindos ao Cidades Visíveis Podcast de Cidades e Urbanismo. Eu sou o Rogério Quintanilha e o tema de hoje é As Tensões de Jane Jacobs. Bem-vindos ao Cidades Visíveis, e hoje a conversa foi sensacional. Foi sobre um livro, sobre uma autora, Jane Jacobs, muito conhecida de todos os urbanistas, com certeza, mas nós não vamos abordar o tema do jeito que você imagina. Nós vamos tentar ir um pouco além da apresentação da ideia, mas fazer uma crítica de alguns pontos que a Jane Jacobs trata no seu livro, especialmente, né, Morte e Vida de Grandes Cidades. A conversa foi baseada num texto da Bianca Tavolari, que é advogada, doutora em Direito Urbanístico, passou pela FAO e hoje é professora do INSPER. O artigo dela chama-se Jane Jacobs, Contradições e Tensões, e foi publicado na Revista Brasileira de Estudos Urbanos Regionais. Você pode encontrar esse link para o artigo, está na postagem. Para você que quiser ficar sempre de olho no que a gente for publicar, além dos agregadores de podcast e a playlist no Spotify, você pode adicionar agora o Cidades Visíveis no Facebook, né? Na verdade, eu mudei a minha conta particular para uma conta do Cidades Visíveis. Então, se você digitar lá www.facebook.com/cidadesvisíveis, você vai poder encontrar todas as novidades e todas as novas publicações que a gente for soltando. Então, sem mais demora, obrigado por ouvir e fiquem com o episódio. Bianca Tavolari, muito obrigado pela sua atenção aqui em conversar com a gente. É um prazer e eu queria que você primeiro se apresentasse e dissesse quais são os seus caminhos até chegar nesse artigo sobre a Jane Jacobs publicado.
Bom, o prazer é todo meu, eu que estou muito feliz em conversar com você, com o podcast, fazer parte disso, pelo interesse no texto, pelo tema. Bom, como você falou, meu nome é Bianca Tavolari, eu sou pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e também sou professora do INSPE. Acho que uma das coisas que talvez seja importante contar para quem está ouvindo, né, que eu fiz direito e filosofia. Então,
já
pode parecer.
Vários advogados aqui no podcast.
Ah, é?
Tem pelo menos uns três.
Três? Então, de alguma maneira, tem uma correlação, né? Acho que temática entre esses advogados interessados em cidade, né? Ou então juristas, né? Porque eu não advogo mais, mas é toda a ideia de estudar direito, né? Enfim, o meu mestrado e a minha trajetória, eu venho discutindo como direito e cidade se encontram. Então, direito à cidade é um dos meus grandes temas, e inevitavelmente acabou. Eu acabei topando com o livro Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jacobs, né? É uma referência inevitável para todo mundo que vai estudar a cidade. E como eu te contei um pouquinho antes, e as pessoas não ouviram ainda, eu fiquei completamente obsessiva pelo livro depois que eu li. Não tanto pelo livro em si, mas muito mais pela recepção do livro. Então, uma vez, é aquela coisa muito engraçada, né? Quando você aprende uma palavra nova, você vê uma referência nova, de repente você vê ela em todos os lugares, né? Antes você não conhecia, de repente você vê em todos os lugares. Então, acho que isso aconteceu comigo com o livro. Depois que eu li o livro, eu comecei a ver ele em tudo quanto era canto.
Sim.
E isso me instigou a escrever o artigo que a gente vai, sobre o qual a gente vai conversar agora.
O urbanismo às vezes tem umas modas, né? É mais ou menos o que está acontecendo. Tem uma curiosidade sobre o livro, eu acho que ele é de 60 aí,
62.
62, e foi traduzido para português em 2000, né?
É.
Eu acho que é um assunto que a gente pode conversar, mas é
Isso.
mais ou menos como o Cidade para Pedestres,
Do
agora
Yangel,
do
né?
Yangel. Agora é a moda, a gente vai assim muito atrás de soluções, fala, não, agora é isso aqui. Daí todo mundo corre para aquele livro como se aquilo fosse aplicável a qualquer lugar e resolver. Daí não é mais, daí agora é outro, né? Apesar de que dá para fazer até relações do Hegel com a Jane Jacobs, mas
Não, eu ia falar isso, eu acho que
é uma
Jacobs é
certa continuidade, né?
uma moda perene, moda há 50 anos. Talvez no Brasil tenha chegado um pouco depois, e acho que quem olha muito bem para isso é o Renato Simbalista. Ele organizou um livro sobre a Jacobs no Brasil, então foi falar com professores da FAO quando foi a primeira vez que eles leram, quando foi a primeira vez que eles incorporaram na bibliografia das suas disciplinas, e realmente tem uma questão tardia de que eles vão ter a recepção da Jacobs muito depois, porque o livro não tinha sido traduzido, então tem várias mediações até chegar no Brasil isso. Mas acho que o Yangel, se você for olhar, espremer, 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 boa parte das coisas já estão
Boas partes
lá
das coisas.
na Jacobs. Então, acho que ela tem essa virtude de ser a moda que não passa.
Mas esse caráter um pouco profético assim dos autores, né, que a Jane Jacobs tem, o Yangel também tem, que acabam colando muito assim de certo tempo, se tornando uma moda literária entre no meio, né?
Acho que sim. No caso da Jacobs, eu até fiz uma espécie de recenseamento dos adjetivos, né, que atribuem a ela: visionária, profetisa.
Exato. Você trabalha isso no texto, né? No seu artigo.
Isso. Que tem uma coisa de que eu acho que é o caráter do clássico mesmo, né? Que é, claro, os clássicos, eles se tornam clássicos porque ao longo do tempo eles têm certamente alguma coisa a dizer para gerações futuras. Então, o fato de que tantas pessoas projetam coisas no livro, e coisas que podem estar escritas literalmente, coisas que podem não estar escritas literalmente, faz do livro ter mais força, e não o contrário. Então, o fato dele perdurar, né, é que ele tem a dizer coisas a dizer a muita, muita gente, e as pessoas ficam tentando olhar para trás e dizer: olha, ela já tinha visto, olha, ela já tinha percebido. Ou então tem várias, né, homenagens, né, a Jacobs, como se ela fosse uma diva, uma deusa. Então tem caminhadas de Jane Jacobs ao redor do mundo, tem a medalha Jane Jacobs, tem até uma sigla que é WWJJD, ponto de interrogação, que é What Would Jane Jacobs Do? As pessoas dizem que sempre você tem que perguntar diante de um planejamento urbano o que a Jacobs faria, e isso seria a resposta certa. Então, só que o que é interessante para mim, acho que esse é o ponto do texto, que o fato de ser um clássico é que ela permite que qualquer um projete ideias muito diferentes e opostas no texto dela.
Sim.
E a maioria da literatura, grande parte da literatura, e eu acho que também tem uma coisa que é interessante e curiosa, e também foi isso que me motivou a escrever o texto, tem uma relação quase que inversamente proporcional ao tanto que ela é citada e reconhecida, ao tanto que tem de literatura de comentário sobre ela. Então, isso é muito pouca literatura de comentário, literatura crítica, mas também literatura analítica mesmo do texto. Vamos discutir esse texto aqui a sério, vamos, né, vamos entender da onde ele veio, vamos tentar comparar o texto de 62 com Economy of Cities de 69, vamos ler o Vital Little Plans, vamos fazer todas essas coisas. Então, acho que isso falta na literatura. Foi uma lacuna que eu encontrei quando eu estava fazendo a pesquisa, para o texto. Tem alguma coisa saindo a mais agora que eu até cito porque teve os 50 anos, né, do livro, então acabou tendo uma literatura um pouco mais de comentário, menos celebratória, um pouco mais analítica. Mas eu acho que tem isso de que as pessoas projetam coisas no livro dela e a literatura de comentário que existe muitas vezes entende que essa projeção é uma deturpação de sentido. Então, dizendo o seguinte: olha, as pessoas manipulam o texto de acordo com o que elas querem. E a estratégia do meu artigo foi o contrário. Foi tentar pensar o seguinte: será que não tem no próprio texto da Jacobs elementos que permitem essas leituras? Então, em vez de olhar como uma espécie de apropriação indevida do texto, eu tentei pensar se não existem elementos no próprio texto dela que não permitem essa quantidade de coisa. Então, e que isso faz com que o texto seja forte, porque ele permite leituras liberais, ele permite leituras estatistas, ele permite leituras democráticas de baixo para cima, ele permite, permite várias leituras. Então, eu acho que isso é o interessante e, enfim, por isso que eu começo o artigo falando dos políticos brasileiros todos que se valem da Jacobs para dizer qual que é o ideal de cidade.
É, Marta Suplicy e José Serra, né? No tempo que eles
Isso.
ainda eram, no tempo que eles não se gostavam ainda.
Exatamente, né? Quando a Marta ainda era do PT, claro que tem um problema
É.
ali de quando você
Cronológico.
avalia hoje, que ela foi para o PMDB, né? Agora sem
Sim.
partido, etc. Mas o César Maia, ele renomeia o Instituto Pereira Passos no Rio de Janeiro, é Pereira Passos, né? Para
É engraçado, né?
Jane Jacobs. Então, ele se reivindica como portador dos valores da Jacobs. A Marta Suplicy também. O José Serra tinha como livro de cabeceira e ele recomendava para os seus assessores mais próximos. O Sirkis diz que a vida dele mudou depois que ele leu. Então, assim, tem alguma coisa interessante quando políticos municipais de um espectro tão diverso no polo partidário acham um campo comum em um livro. E daí o interesse era saber como se forma esse campo comum sem pressupor que existe uma manipulação do leitor. Então eu fui tentar achar elementos dentro do texto que podem permitir essa multiplicidade de leituras. Foi
Sim.
isso que eu tentei fazer.
Acho que é um pouco que, o que faz. Muitos clássicos são assim, né? Os
É.
clássicos sobrevivem exatamente porque eles são maleáveis, eles se
Isso.
adaptam ao longo do tempo. Então, embora ela esteja falando da Nova York de 1962, eu posso entendê-la em São Paulo em 2019 ou em Nairobi em 2025. E
Sim.
provavelmente muitas coisas vão primeiro, ele não é específico, extremamente específico, que é o que permite essa amplitude. Agora você começa a falar no artigo, né? Daí tentando puxar um pouco o próprio título do artigo, se chama Jane Jacobs, Contradições e Tensões. Então você abre o artigo falando sobre esse festejo, essa unanimidade e essa grande difusão da Jane Jacobs e do livro especificamente, né? Que ela tem outros livros, né? Mas
Sim.
especificamente desse livro. Mas você consegue enxergar aí tensões, você começa a levantar essas tensões. Como é que... Ah, primeiro uma coisa, você fala das imagens, né? Que eu acho que é algo que contribui para essa difusão, né? Você fala do balé, das calçadas, que são imagens muito... A Jane Jacobs escreve muito bem, né? É muito gostoso justamente porque ela coloca na nossa frente essas metáforas, assim, são bonitas, né?
Sim, eu acho que essa parte que eu tentei mostrar, primeiro, por que que, na verdade, por que não, mas como o livro se projeta para fora de si mesmo. Então, o livro ele é muito maior do que o livro físico ou que as ideias da Jacobs. Ele virou uma coisa gigantesca, né? Virou o livro mais lido de urbanismo no mundo, escrito por uma não urbanista, por uma mulher. Ele pautou o debate inteiro a seguir. Acho que todo livro de urbanismo hoje tem que, de alguma maneira, pagar um pedágio a Jacobs. E daí eu queria entender primeiro quando as pessoas se referem ao livro, sobre o que que elas falam. E principalmente esses políticos que eu cito, mas quando a gente vai ver mesmo o debate acadêmico especializado, geralmente se referem ao livro a duas imagens fortes, né? Que é o balé da cidade e os olhos na rua. Então eu fui tentar entender o que que é que essas imagens evocam, né, para que elas tenham se tornado, de alguma maneira, maiores do que o livro. Então, primeiro são imagens literárias, e é isso, acho que você tocou nesse ponto que é super importante. A Jacobs, você lê o livro e é uma delícia de ler. A gente lembra, é como se estivesse lendo um romance, né? Você fala, nossa, eu tenho uma avidez na leitura, a gente consegue se relacionar com essas imagens, acho que tem uma dimensão literária mesmo no texto dela, e tem alguns autores de comentário que
Ela é
têm.
uma jornalista.
Ela é uma jornalista e também ela escreve muito bem, né? Não só o fato
Exatamente,
dela
ela é
ser.
uma jornalista e jornalistas normalmente, se bem que hoje em dia está difícil a gente falar isso, né? Normalmente escrevem muito bem.
Eu acho que tem esse componente dela tá realmente preocupada com o estilo, mas eu acho que também tem uma coisa que é muito interessante de por que que essas imagens são tão fortes, porque são imagens da vida cotidiana. Então, são
Sim.
imagens que todo mundo, de alguma maneira, consegue se relacionar. E eu vou tentando construir e mostrar por que que essas imagens se projetam para além do livro, né? Então, elas se projetam para além do livro porque elas são literárias, porque elas são simbólicas, porque a gente consegue se relacionar, mas também porque elas contêm teses. Então, você consegue entender teses do livro com essas imagens. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o Balé da Cidade, que é super conhecido, né? Então, tem uma ideia de que a Jacobs escreveu esse livro quando ela tinha acabado de ser mãe, ela estava ainda amamentando. Então, ela ficava sentada numa janela no prédio dela, que era um sobrado, e ficava vendo as pessoas passarem. Então, tem essa ideia de que é um observador parado, né? No caso dela, e fica vendo esse movimento da rua que vai mudando ao longo do dia, né? Começa bem cedo de manhã e vai até a noite, e ela vai descrevendo as diferentes pessoas que vão passando na rua ao longo do dia. Então começa com as crianças indo para a escola, depois os taxistas, chega o padeiro, enfim, tem uma coisa um pouco de cidade pequena, né? Como se a gente não estivesse falando de Nova York, né? A rua dela é uma rua residencial, e ela vai contando isso, né? Dizendo, bom, daí vai ter as pessoas que vão chegar no bar à noite, e vai ter uma superposição de camadas, de usos, de pessoas, de diferenças, né? E o jeito que ela conta também é um jeito que imprime ritmo. Então você consegue ver como se fosse quase uma orquestra, né? Um balé. Quais são esses ritmos na rua ao longo do dia? Ela chama de balé, mas ela diz que não é uma coreografia. Então, não é um balé coreografado. Então, tem um primeiro ponto aqui que é, bom, esse ritual, esse ritmo, ele não é no compasso de um mestre que está dizendo o ritmo, ele é espontâneo. Então, tem um elogio da espontaneidade, que eu acho que é uma coisa que marca todo o livro dela. Tem o elogio da diversidade, que é outra ideia que marca todo o livro, né? Quando ela fala o tempo inteiro da praga da monotonia no planejamento urbano, é isso, é uma antidiversidade, né? E daí eu começo um pouco a destrinchar, né? Dizendo que essa imagem do balé da rua Hudson, né? Que era a rua dela, sintetiza uma série de argumentos do livro. Então, pessoas e grupos diferentes fazem usos distintos da rua em momentos do dia. Então, uma das coisas centrais para ela é dizendo, olha, o planejador, ele acha que ele vai dizer o que que vai acontecer de uso naquela calçada, naquela rua. E se você não observar, você deixa de perceber que uma mesma calçada pode servir para várias coisas ao longo do dia, né? Isso pode parecer óbvio, né? Mas ao mesmo tempo, tem um argumento correlato que é o seguinte, essa rua dela só pode ter essa multiplicidade de pessoas e de usos, porque tem um mix de usos, porque ela não é uma rua só residencial, ela tem a pizzaria, ela tem a padaria, tem uma escola perto, que é para onde as crianças vão, tem um ponto de táxi, enfim, tem uma multiplicidade de usos que também é outra tese dela, né? A outra coisa é isso, né, que eu já tinha falado, que o balé é espontâneo. Então, tem uma coisa da vida cotidiana criando uma vitalidade, que também é outra tese central do livro dela, que o planejador, se ele quiser de fato fazer um planejamento pensando na necessidade humana, ele tem que prestar atenção na vida cotidiana das pessoas. Ele não pode passar por cima disso, né?
Eu
É,
tenho
a
uma pequena
vitalidade está
coleção,
justamente aí.
desculpa
Desculpa, Arthur.
interromper. Eu tenho uma pequena coleção de definições do que um urbanista deve fazer ao longo da história. Várias pessoas definindo aí a tarefa do urbanismo. E no, uma delas é a Jane Jacobs, que fala que a tarefa do urbanista é garantir a maior diversidade possível na maior área possível, né? Então, é o para ela o planejamento urbano é isso. Se você garantir isso, o resto vai acontecer, né?
Sim, exatamente.
O resto vai acontecer.
É quase não atrapalhar, né?
É, você
É
só
quase.
precisa pensar na diversidade. Daí, diversidade, ela durante o livro ela vai se estender em diversidade de classe, de idade, de funções, né? Todo tipo de diversidade ela aborda. Agora, eu acho que uma outra coisa que ela fala também que é necessária, além da diversidade, é a densidade. Né?
Sim.
E como o livro dela é uma virada um pouco, né? Porque você tem na tradição do urbanismo inglês e depois do americano, a coisa do anti-urbanismo, que eles, nessa coisa da comunidade, de voltar à comunidade, é sempre voltar à cidadela, voltar à
Sim.
cidade pequena. E a Jane Jacobs não, ela fala de comunidade, mas ela quer criar uma comunidade dentro de Nova York. Ela fala, não vou voltar para a cidadela. Eu quero formar uma comunidade, mas dentro da cidade grande, porque só a cidade grande pode ser diversa e densa o suficiente. É uma virada, né?
Com certeza, por isso que eu acho que é tão paradigmático o início do livro dela, né? Dizendo que a história do planejamento urbano moderno até então foi uma história catastrófica, porque todos os planejadores, seja querendo fazer cidade jardim, querendo fazer cidadelas,
Sim.
querendo fazer ideais de comunidade,
Odeiam a
desconsideravam
cidade.
outras relações que já existiam. Então, ela inverte a ordem, ela muda as regras do jogo, dizendo: olha, quando ela fala do balé da cidade, ela também tem um pressuposto nessa imagem, que é o seguinte: eu não posso simplesmente tirar uma fotografia dessa rua. Eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que parar e perceber que tem uma diversidade de pessoas, uma diversidade de usos, em tempos diferentes. Eu tenho que ver esses padrões, isso leva tempo. Eu tenho que falar com as pessoas. Então, quando ela vai, por exemplo, falar dos conjuntos habitacionais no livro, ela vai conversar com os moradores. Ela vai perguntar por que que eles não ocupam determinado espaço, por que que eles acham que não. Então, tem uma virada que até eu digo no artigo, que eu acho que vai ser muito importante depois, para um planejamento de esquerda marxista, que vai fazer um planejamento bottom-up, né, de baixo para cima, dizendo: olha, o primeiro ponto do planejamento é o planejador não achar que ele projeta o ideal dele de cidade, de rua, de casa, do que for, para cima de outras pessoas. Ele é só mais um nesse processo, ele não é o técnico que detém o saber. E eu acho que essa ideia, essa crítica técnica como algo que não se relaciona com a vida das pessoas, eu acho que é um dos grandes marcos do livro dela. E isso é realmente importante, né? Tanto é que o Mumford, né, quando ele tem aquele texto sobre a Jacobs, né, que é até bastante machista, né, porque ele chama Mother Jacobs Home Remedies, acho que esse é o nome do texto dele, que é então os remédios caseiros da mamãe Jacobs. Então, dizendo: olha, ela é mulher, ela é mãe, os remédios caseiros, ela não é técnica, então ele desqualifica ela de todas as maneiras, mas mesmo desqualificando ela de todas as maneiras, ele diz o seguinte: olha, quando ela foi falar na conferência de Harvard, ela disse uma coisa que era uma fresh breeze, né? Uma brisa fresca do mar, que é dizendo o seguinte: olha, as cidades são um conjunto de relações e não são um conjunto de prédios. Gente, né? Hoje em dia, você falar isso parece absolutamente evidente. Quem vai discordar dessa ideia? Mas o Mumford, que está desqualificando a Jacobs
Olha,
inteiramente.
que se for nas prefeituras por aí, muitos prefeitos vão discordar dessa ideia, mas siga.
Mas pensando um debate entre urbanistas, né?
Aí sim.
Urbanistas especializados, que o Mumford, né, escreveu um monte, já tinha um monte de livro nessa época, já era a referência, né, sobre cidades, e mesmo ele, que estava desqualificando o que ela estava falando, falou assim: nossa, isso realmente é uma coisa nova, areja o debate. Então, De alguma maneira, ela tava sendo muito ousada e muito corajosa em, primeiro, fazer tábula rasa de todo o planejamento anterior. Porque para ela não importa. Não importa se você se é o Le Corbusier, se é o Ebenezer Howard, quem que é, se é Jardim, se é funcional, não importa. Se você está projetando uma imagem de uma coisa sem falar com as pessoas e sem considerar as necessidades daquelas pessoas, tá errado.
Eu acho que ela, talvez no funcionamento dela, a própria noção de projeto urbano está errada, né? Como o arquiteto age, quer dizer, o arquiteto vai lá, faz o projeto, vira as costas e vai embora. Eu falo que ela teria uma atitude mais do arquiteto, do urbanista, como um médico de família, que ele está sempre acompanhando um lugar e fazendo pequenas intervenções ao longo do tempo. Então você é o urbanista daquela praça ali. Você não vai fazer projeto nenhum para ela, mas toda semana você vai passar um dia lá, vai sentar, vai vendo que vai fazendo isso, fazendo aquilo, num dinamismo que ela entende, e daí podemos entrar numa tensão, né? No urbanismo que ela entende que o Estado não pode fazer, justamente porque não é assim que o Estado age, né? E que ela considera que ela vai acabar jogando na mão da iniciativa privada. Só que não sei se ela sabia disso em 62, mas 50 anos depois a gente sabe que a principal força de privada que atua sobre a cidade e o mercado imobiliário rema contra tudo que ela fala, justamente antidiversidade, né?
Não, com certeza. Eu acho que esse ponto é super importante. Um monte de gente fala até, inclusive, do ponto de vista da rua dela, né, Nova York, dizendo, olha, ela lutou porque ela também era ativista, né? Então isso é importante de dizer que além dela escrever e ser interessante e tudo mais, ela também era uma militante, né? E ela lutou contra a construção de uma via expressa no meio do Village, né? E
Do
as pessoas falaram:
Moses.
olha, lutou pra caramba e agora virou o lugar mais gentrificado do universo e as casinhas estão super fetichizadas e ninguém pode morar lá. Então, um pouco preservou para que em seguida pudesse virar uma mercadoria ainda mais cara, porque se tivessem feito uma avenida não seria tão cara. Enfim, tem uma discussão grande do quanto também ela não incorpora a ideia de gentrificação, né? Mas eu acho que a posição dela é bastante complexa, no sentido de que ela faz um elogio ao pequeno. Então, ela nesse sentido vai ser anti-estatal, porque ela acha que o Estado é uma escala grande. Mas ela também vai ser anti-grandes empresas. Então, que isso
Sim.
também fica claro no livro, quando ela fala, por exemplo, os grandes bancos que ficam nas esquinas das
Sim.
avenidas e daí matam a diversidade em volta, ou grandes empresas que vão lá e compram tudo. Então, a ideia dela de capitalismo é um capitalismo de pequenos proprietários, e daí a gente pode discutir se
Se é
isso era
possível.
plausível, ou se era uma ilusão dela achar que o pequeno proprietário ia fazer frente a grandes empresas. E
Não
aí
achando que a
também tem a
Jane
questão do
Jacobs também
Estado.
tivesse que prever tudo o que ia acontecer 50 anos depois, também não vamos botar esse atributo a ela, né? Também não vamos cair no mesmo erro.
Claro, mas mesmo no, 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 na época dela, né? De achar que, por exemplo, os pequenos proprietários teriam força sem Estado, né? Então, assim, achar que o Estado não
Sim.
desempenhava um papel maior aí, enfim, tem uma questão que eu acho que é importante. Então, eu acho que tem um elogio do pequeno. Então, de alguma maneira, tem gente que classifica ela como se fosse uma anarquista, né? O Richard Sennett chama ela de anarquista. Tem gente que diz que ela é libertária. Tem gente que diz que ela é simplesmente liberal mesmo, porque o Estado não está presente. Então, tem várias maneiras de tentar caracterizar a posição dela, mas acho que menos o adjetivo, é muito mais isso da gente tentar entender por que que ela achava que o Estado não devia entrar, ou então por que que ela achava que as grandes empresas não podiam entrar. Né? E é quase uma questão lógica para ela. Ela acha que tudo que centraliza e é grande demais tem muita dificuldade de se adaptar à vida. Então,
Sim.
para ela, tudo é numa pequena escala. E também é uma pergunta que a gente pode fazer, que pode funcionar para a rua dela no Village. Mas e aí, para um país inteiro, não pode ter planejamento? Porque vai ter que ter algum grau de centralização no planejamento de uma cidade, né? Então tem uma dificuldade aí dela querer pensar escalas bem pequenas.
E é claro que quando ela está falando, quando a gente diz que ela é contra a presença do Estado, isso está pressupondo um certo modelo de Estado, que ela chama de
Sim.
Estado, que não é o único modelo, né? É um Estado capitalista, centralizador, que é dado a grandes intervenções urbanas, né? E que também dentro, porque ela vai falando não só da atitude do pequeno, mas da atitude lenta também, das transformações graduais. E daí, como você falou, como é que eu vou trazer isso para São Paulo com um problema habitacional tão grande, querer resolver a questão lentamente, né?
É, ou mesmo, por exemplo, ela até acha que o Estado tem papéis, né? E eu acho que isso é também para a gente é interessante, porque como você tinha comentado antes da gente começar a conversar aqui, boa parte das pessoas leem o início do livro, mas não chegam até o final, né? E na parte 3, que é onde ela discute um pouco mais soluções e ideias de projeto e tal, né? E uma das coisas que, por exemplo, ela aborda é que tipo de relação o Estado tem que ter em relação ao zoneamento, que tipo de relação o Estado tem que ter à habitação social. Então, ela acha, por exemplo, no caso de habitação social, que o Estado tem que dar as condições para que os privados, proprietários, possam fazer, reformar suas casas, pagar suas hipotecas. Então, não é o Estado construindo habitação, não é o Estado fazendo política habitacional, é o Estado dando as condições para que esses privados possam florescer. A mesma coisa com o planejamento, na definição que você falou antes. A ideia não é o planejamento ter uma atuação própria, mas é fazer com que os fatores de diversidade que já existem sejam mantidos. E daí, por exemplo, quando acontecem fatores de morte, né, das cidades, então o Estado pode atuar para trazer vida de volta, mas é incentivar o privado, individual, família, pequeno, a fazer coisas, e não propor planejamentos e propostas econômicas ou propostas de planejamento urbano para a cidade.
Me parece que ela, quando ela fala muito dessa distribuição, que ela coloca três tipos de, eu estava olhando o livro, né? Ela coloca três tipos de capital. É como se fosse o capital de investimentos na cidade, o público. E daí, eu não lembro qual que é a palavra que ela usa, mas é um capital bom e um capital mau, né? Como se houvesse uma separação. Não, esse capital é bom, esse capital é mau. E o mercado imobiliário é bem o que ela chama de capital mal. Porque é grande. O capital que ela quer
Que é
atrair para as
grande.
cidades é o capital do banco que vai lá emprestar para ele reformar a casa, para manutenção, né? E mas não para resolver problema habitacional, por exemplo. Não, e muitas vezes quando ela fala
Exatamente.
na parte 3 do livro que, como você comentou, eu tenho a impressão de que as pessoas cansam e leem até a metade e não terminam o livro, porque todas as imagens que ela, as mais populares, assim, elas estão na primeira metade do livro, né? Que a segunda, a terceira parte é até mais, que ela fica falando mais de capital, de investimento, tá? É até mais chatinha mesmo. Mas daí ela coloca uma espécie de garantia estatal de um aluguel mínimo, né? Para atrair o investidor que vai fazer. Tá bom, mas
Isso.
ela nunca considera o momento em que essa habitação cair no mercado, porque então o cara vai ficar pagando aluguel para sempre, ele não pode comprar um apartamento, o proprietário, aquele que tomou o empréstimo, que está tendo garantido, qual vai ser o valor desse aluguel? Quem vai dizer que o aluguel é mínimo para o retorno do investimento é o proprietário, é o Estado? Fica buracos, né, nessa buracos que dão uma boa contornada nos problemas do mercado imobiliário.
Isso, eu acho que ela tem uma tese muito forte, que está tanto no, que acho que perdura nos livros dela, né? Está tanto no Morte e Vida das Grandes Cidades, quanto no Economies of Cities, né? Que é um livro especificamente de economia, né? Que é a ideia de que as cidades se regeneram sozinhas. Então, se ela tem vitalidade, se ela tem diversidade, ela vai criar as condições da sua vitalidade, da sua sobrevivência, e também contém as condições da sua destruição. Mas sempre, e por isso que é ambíguo, e por isso eu acho que é uma tensão no pensamento dela, e por isso que eu acho que permite muitas leituras, que é o seguinte: bom, o planejamento que veio anterior, ele é problemático porque ele desconsidera as relações sociais que de fato estão acontecendo naquele espaço. Isso é um ponto de apoio, por exemplo, para um planejamento de vertente marxista depois, que vai olhar exatamente para as necessidades humanas, etc. Ao mesmo tempo, parece que qualquer intervenção estatal é errada. Então, porque se tem uma ordem inata, e é essa a ideia que eu tento construir no final do texto, dizendo, olha, tem uma relação entre ordem e desordem, que ela é importante, porque ela usa vários elementos da biologia, como se fosse uma ordem inata, a diversidade já está lá, então você só você não atrapalhar. Então, parece que intervenções estatais, de todas as maneiras, são mal vistas. Então, é um ataque ao planejamento que não só vai no fundamento do planejamento anterior, moderno, mas e poderia ser contra qualquer planejamento. Então, tem tanto posições de Estado mínimo ou anti-Estado que vão ver nisso posições razoáveis, concordo. E vão ter, por exemplo, planejadores que estão pensando em planejamento comunitário, planejamento democrático, planejamento radical, que também vão concordar com uma parte desse argumento, né? Por razões diferentes, né? E por pontos diferentes. E as duas coisas estão lá. Então, porque para ela existe essa ordem inata, o Estado e o planejador precisam simplesmente manter esse privado continuando lá. Então, a intervenção é realmente menor. Ela não está preocupada. Com déficit habitacional, essas questões são menos preponderantes no livro. E também por isso que eu digo que eu acho que a crítica, né, que ela faz, o tipo de crítica que ela desenvolve, é muito mais uma crítica, e eu pego a diferença de crítica do Boltanski, que apelou no novo espírito do capitalismo, é muito mais uma crítica que eles chamam de estética ou artística do que uma crítica social. Então, é uma crítica que vai denunciar a falta de liberdade, a falta de diversidade, a monotonia, a falta de vitalidade, a falta de autenticidade, dizendo as cidades estão virando todas iguais, padronizadas, a crítica técnica, dizendo, olha, a técnica não pode determinar todas as coisas da vida. E é uma crítica legítima, mas a crítica social, no sentido de crítica redistributiva, está ausente do livro.
Ela, inclusive, vai criticar, assim, de tem uma parte que eu acho interessante, que eu acho que é pouco explorada no livro, porque uma das grandes defesas do capitalismo é um suposto alocação racional de recursos, né? Então, o capital vai se instalar onde ele tem que estar, onde ele dá retorno. E ela mostra no livro como não. Como alguns bairros são simplesmente excluídos da possibilidade de financiamento, embora deem retorno, embora sejam adimplentes quanto ao pagamento, por preconceito, por racismo, por sei lá por quê, né? Por preconceito dos bancos ou dos banqueiros. Então eu acho que aí ela faz uma crítica, não sei se consciente ou não, ao capitalismo, a um tipo de capitalismo em que o financiamento está muito concentrado em poucas instituições, que é o que você também estava falando do grande, né? Um capitalismo que ali estava em concentração.
Sim, acho que se eu tivesse que dizer contra qual capitalismo eu acho que ela se
Sim.
volta, eu acho que é um capitalismo eminentemente predatório. Então, você quer passar uma avenida em cima de um monte de casa? Não, não vai passar. Mas você quer construir mini lojinhas, uma do lado da outra, e lucrar com isso, e a padaria artesanal, e o não sei o quê e tal? Tudo bem.
É porque ela tem, às vezes, tem uma noção de que o capitalismo não pode ser anticapitalista, né? Quer dizer, um capitalismo não pode concorrer com outros capitalismos. O mercado imobiliário não pode. Ela fala, ah, não, porque esse investimento é contraproducente, porque tira a vitalidade do comércio. É, mas o mercado, o capital imobiliário não é o capital comercial. E eles também entram em conflito, né?
Eu acho que ela, se
É um
ela
capital
também,
harmônico que ela
sim,
imagina.
nesse sentido, de alguma maneira ela seria, se a gente quisesse colocar também mais uma etiqueta, liberal no sentido de acreditar na livre concorrência de iniciativas plurais e de acreditar que o mercado, de alguma maneira, desses pequenos, se regularia sozinho de tal maneira que não teria monopolista. Então, o monopólio seria uma espécie de aberração no mercado de livre competição. Quando, na verdade, muitos autores estão dizendo, não, o monopólio não é uma aberração, está tendendo a
É uma
fazer isso mesmo.
consequência.
E é difícil, mesmo tendo Estado, mesmo tendo leis para preservar a concorrência, etc., a gente não consegue evitar esse tipo de coisa. No caso dela, nem tem que ter Estado, ela nem está pensando nisso, né, especificamente. Ela só está pensando, olha, tem que garantir as condições da diversidade, tem que fornecer o pequeno, tem que ter uma multiplicidade, uma pluralidade, e é quase uma crença de que o florescimento vem daí, ou seja, ela, por isso que às vezes ela fala em bom, ruim, dizendo, olha, vou mostrar para todo mundo que a chave é essa, e não tem nenhuma outra razão de ser além dessa, todo mundo conhece dentro de si, deep inside, que é isso, que é o pequeno e que tem que ter a diversidade. Então, tudo que é predatório, ela incluiria o Estado aí também, no sentido de uma grande escala, está fora do esquema dela, né? E é uma das coisas também que acho que é muito interessante, que muitos autores, né, vão tentar dizer que existe, e eu acho que o autor mais interessante que faz isso é o Marshall Bergman, né, no Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Ele faz uma contraposição entre a Jacobs, que é a rainha da modernidade, ou seja, está olhando justamente para o cotidiano e para essa vitalidade do cotidiano e para essas relações para tentar dizer isso é moderno, isso é o moderno, que vem de uma coisa que não é uma sanha da técnica, não é nada do tipo, é um outro lugar do moderno, ao mesmo tempo que ele coloca ela como uma leitura prosaica, né? Uma leitura quase antimoderna, que tem um senso de comunidade, todo mundo se conhece pelo nome, e acho que um dos argumentos fortes do Marshall Bergman é dizer assim, a cidade dela veio antes da chegada dos negros, então todo mundo é branco, todo mundo de alguma maneira está em harmonia, não aparece a questão racial, sendo que a questão racial estava explodindo na década de 60 em Nova York. Ela escreve antes, é claro, né, dos movimentos de 68, mas dos movimentos culturais e tal, que vão questionar um monte de coisa. Então,
Ela tá no Village, né?
pois é. Então eu acho, mas uma coisa que ele faz, que eu acho que é ruim, que é como se essas duas pessoas não se encontrassem. Então a Jacobs moderna e super questionadora desse modernismo da via expressa, ela é uma pessoa. E a outra pessoa é essa mãe que está dentro de casa, vendo as relações de comunidade no sentido romântico e tradicional, antimoderna e etc. E o meu argumento é o seguinte, olha, se eu separar as duas, eu não consigo entender por que que o livro é tão importante, porque essas duas coisas estão imbricadas no livro, e é por isso que a gente tem tantas posições sendo projetadas no livro, porque ela incorpora os dois elementos, né? Então, ela faz uma coisa que, em tese, pareceria muito maluca, juntar essas duas coisas que a gente consegue se apaixonar por grande parte dos argumentos. Ao mesmo tempo que vê problemas, né? Enfim, eu e você aqui discutindo, a gente viu problemas parecidos. Mas quando tem outras leituras, as pessoas podem se apaixonar pelo argumento que a gente não se apaixona tanto e ficar mais problemático com alguns outros pontos. Então, acho que é esse o ponto, né? De como ela mescla, pontos em tese inconciliáveis.
Claro, porque eu acho que é uma tensão que eu trouxe antes da comunidade com a grande cidade.
Isso.
Porque eu estava lendo esses dias, essa semana, o Frank Lloyd, o The Living City. E eu falei, nossa, isso parece tanto a Jane Jacobs, o argumento do Estado, de um capitalismo que estava destruindo as cidades porque estava concentrado. Ele estava falando isso na década de 30. Queria retornar ao investimento produtivo, porque ele fica falando mal dos burocratas, porque é um investimento improdutivo que está drenando. Só que a diferença é que ele odeia a cidade, ele fala que a cidade é um antro de parasitas e quer voltar ao campo. O resultado que ele chega é completamente diferente. Mas alguns pontos do argumento, dessa visão de que preciso retornar a um capitalismo produtivo anterior, em que não haja o capitalismo, o capital produtivo não se submeta ao capital especulativo, né? Parece. Só que ele quer voltar para o Thomas Jefferson lá, ele quer voltar para os colonos, para as 13 colônias. E a Jane Jacobs, eu acho que ela tem essa vantagem de vantagem, não de que é melhor ou pior, mas que se mostrou acertado. Falou, olha, o que temos é a grande cidade. Ninguém
Exatamente.
vai querer voltar para as 13 colônias, né? Então, As pessoas vão. A urbanização, ela é irrefreável. Agora, é possível restabelecer essa comunidade pequenininha de
É, e eu
vizinhança?
acho que esse
Não
ponto que você
sei,
trouxe é
né?
muito
Talvez.
interessante, porque eu acho que ela é moderna justamente por isso, não tem retorno, né?
Sim, exatamente.
Não tem, até
Não se
porque retornar às
vira.
vezes colônias é perder diversidade, que é
Exato.
o valor dela. Então ela está dizendo assim, eu estou de acordo com isso aqui. E a diversidade existe, são os planejadores que não veem que ela existe. Então tem
Sim.
uma coisa muito interessante nesse argumento. Mas a gente consegue achar passagens, por exemplo, em que o Estado vai ser completamente descartado. Tem passagens que não, que ele vai ser esse condicionador da diversidade, né? Vai dar as condições. Então tem essa coisa da pequena escala, é tanto um elogio do humanismo, ou seja, do ser humano como pequena escala, como uma postura anti-governo, anti-Estado, né? Então, ela funciona, né? Esse small is beautiful, né? O pequeno é bonito, ela chega a dizer isso, né? Funciona dos dois jeitos, né? Então, tem valores em tese conflitantes na defesa dela. E é por isso que eu acho que permite que a gente consiga entender por que que tem tanta gente fazendo referência ao livro, né? E modelos muito diferentes, por exemplo, quando a gente volta a pensar. Que a Marta Suplicy, o José Serra, o César Maia e o Sirkis, todos eles referenciam o livro como sua grande referência e fizeram políticas muito diferentes, no caso da Marta Suplicy e do José Serra em São Paulo, por exemplo, César Maia e o Sirkis no Rio, porque tem alguma coisa para qualquer um, você consegue encontrar. O livro está lá, você consegue achar fundamentos para qualquer posição sobre a cidade lá.
Sim, e permanece um livro influente, né? No plano diretor de São Paulo, do Haddad, por exemplo, você
Claro.
vê
Sim,
que é um livro que
daí a
permanece
questão que a
forte,
gente
né?
tem que se perguntar todas as vezes que tem uma referência do livro é qual parte que a pessoa está usando, né?
Sim.
Porque, então, assim, pode ser influente para um planejamento para dizer o seguinte: ah, tem que ter uso misto. Vamos incentivar o uso misto, porque o uso misto valoriza a diversidade, valoriza usos diferentes. Então, eu quero estimular essa diversidade que ela vê como inata. Pode ter planejamento que diz o seguinte: olha, tem que ter olho na rua, então eu tenho que ter pessoas ao longo do dia inteiro. Então, esse é o modelo de planejamento. Pode ter gente que diga o seguinte: olha, o Estado tem que intervir menos e passa muito mais para o Estado dar condições para o privado do que exatamente fazer um plano diretor. Então, tem tudo aí.
Sim, eu vou. Não, eu tenho um. Eu estava pensando. Esses dias eu estava notando que tem um. Ela fala muito do comércio, né? Do vendeiro. Ela fala do vendeiro. E na esquina da casa da minha avó, ele já até faleceu, mas tinha um vendeiro que era o vendeiro da Jane Jacobs, o seu Dito. Ele ficava na calçada. Se você passar na rua da casa dela, no Google Earth, tá lá o seu Dito na calçada. Porque ele era o jornal. Daí já faleceu. E daí. São Paulo é uma coisa tão louca que acabou dando a volta e hoje você tem mini Pão de Açúcar
Sim.
espalhados por aí. Quer dizer, primeiro concentrou tudo, né?
Sim.
Acabaram as vendas, salvo o seu dito, acabou as vendas e concentrou tudo no supermercado. Mas o trânsito ficou um negócio tão infernal que retornaram para os supermercados de bairro. Mas não é mais a venda. A
Sim,
caixa do supermercado não está mais na porta. Você já não conhece mais, porque ela hoje é uma, amanhã é outra, elas mudam de loja, elas não param no emprego e elas também não moram ali, que é uma coisa importante que a Jane Jacobs vai colocar. Porque o vendeiro, ele mora em cima ou mora no bairro. Ela não, ela mora a 20 quilômetros. Então muda, né? Não é só o pequeno, é um certo tipo de pequeno que imbrica certas relações, né?
claro, eu acho que essas coisas, por exemplo, pensando nesses supermercados, ou mesmo se a gente quiser padarias muito chiques que estão voltando a
Sim.
produzir pão de fermentação natural, que daí você vai ter o tempo do artesão e etc.
Atendente não mora mais na rua como era.
Além disso, que eu acho que é importante, ou seja, de como são as relações da vendinha com o bairro, tem uma coisa que é pegar essa fonte de indignação e crítica que a Jacobs via como muito real, ou seja, ter uma cidade autêntica, e fazer disso um produto. Então, eu vou vender a autenticidade. Então, o autêntico é o que demora, o que parece que está reconectando com as raízes, mas aí não vê como são as relações trabalhistas naquele lugar. Então tem o fetiche do autêntico, de fazer um negócio que parece antigo, porque daí vira um cenário, né? O autêntico vira um cenário e não exatamente uma ideia que é o que ela estava querendo fazer de relações e tal, de diversidade, mas uma diversidade com uma certa limitação, né? que o Bergman vai lá e dá uma cotovelada nela e fala assim: olha, é o seu bairro, um bairro de classe média, não tem conflito, não tem negro, todo mundo é parente de alguém. Então, assim, né, tem uma limitação, mas ele chama atenção para esse ponto e eu acho que é bem, bem certo e preciso, né? Então,
Todo
parece que é
mundo
um tipo
mora
de
no
conflito
bairro
de
há
uma cidade grande.
gerações. Todo mundo mora no bairro há
É,
gerações, né?
exatamente. Então, mas acho que o que ela está tentando dizer, e eu acho que são muitos movimentos hoje que estão diagnosticando isso de uma maneira legítima, dizendo o seguinte: olha, tem uma padronização nas cidades que ela é. A gente perde a autenticidade quando a gente destrói o nosso patrimônio, quando a gente desconsidera a diversidade dos usos, etc. Mas tem movimentos que juntam isso com críticas sociais no sentido de olhar. Para as desigualdades das relações sociais e não só para a diversidade como ou para a autenticidade como valor, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar para o movimento do Ocupa Estelita, em Recife, a discussão era o seguinte: olha, esse pedaço da cidade não pode virar torre espelhada para o mercado imobiliário, porque isso aqui faz parte do nosso patrimônio, porque isso aqui é um lugar de encontro, porque isso aqui tem que ser um lugar que leve em consideração as relações sociais que existem, etc. Ao mesmo tempo, tem uma crítica à desigualdade, dizendo: olha, a terra não pode ser objeto de lucro e especulação imobiliária só. Se for para construir uma coisa, tem que construir coisas que dependam da necessidade das pessoas, não que vai remunerar capital simplesmente. Então, tem uma correlação entre essas duas coisas, eu acho, né, nos movimentos de direito à cidade, que estão pegando tanto essa crítica à liberdade, à falta de liberdade, né, à falta de autenticidade, mas também juntando com uma crítica social forte. E no caso da Jacobs, eu acho que o ponto dela é que a crítica para na crítica
Na estética do
estética.
Berman.
É que crítica estética é ruim, né, a tradução ficou no livro, que parece que é uma crítica desprezível, né, parece que é
Não,
picanha.
não, não.
E não
Mas a formal, o desenho urbano.
é. Ou mesmo quando, assim, os críticos da gentrificação também estão juntando essas duas coisas. Então, quem fala assim: olha, a gentrificação sempre vem com o Starbucks, e isso vai chegar em todos os lugares, e é a padronização do café que virou a marca fetiche, etc., também estão dizendo: olha, o Starbucks, ou o grafite aqui do lado da minha casa, vai aumentar o aluguel, vai expulsar pessoas, e vai fazer com que a cidade seja mais desigual. Então, tem uma combinação entre as duas coisas, né? Entre esses dois jeitos de crítica, que eu acho que é isso que tá no Maio de 68, por exemplo. Então, se a gente for pensar o Lefebvre já em 68, acho que ele de alguma maneira junta as duas críticas, mas o ar de família, né, entre os dois é muito grande, né? Essa crítica da técnica, essa da técnica como único critério, né, que vai ser o técnico racional que vai dizer qual é a solução. A Jacobs também é contra, né? Então, eu acho que tem elementos de democracia muito fortes nela, ao mesmo tempo que é uma democracia sem Estado. E é curioso, né, porque a gente começou falando que eu não sou urbanista, né? Então, não passa pelo livro inteiro nenhuma vez a palavra direito. Então, também tem isso, né? É uma coisa que, como se fosse um reino da autorregulação, todo mundo vai determinar suas próprias regras. Então, é isso, na escala da comunidade, da rua dela, talvez, mas, né, é um pouco mais complicado que isso. E isso é muito curioso, né? Quando eu apresentei o texto no Enem Pura, teve, eu não lembro mais o nome da pessoa que fez a pergunta, mas ela falou assim: não, a Jacobs está falando de direito à cidade. Eu falei assim: é muito curioso você falar isso, porque eu li o livro inteiro já várias vezes, não tem a palavra direito em nenhum lugar. Porque é isso, direito é Estado, o Estado é centralizador, o Estado é grande escala, o Estado é para ela aquilo que vai atrapalhar a diversidade, não o contrário, né? Então, é o tipo de coisa que para a gente hoje, como modelo, fica muito difícil de incorporar, né?
Sim, você estava falando da questão técnica, né? Tem uma frase do livro dela que eu adoro, que é quando ela fala que o arquiteto chega no conjunto habitacional, faz um grande gramado e diz: pronto, agora os pobres têm tudo.
E daí fica indignado que os pobres não usam o gramado.
Não usam o meu gramado, exatamente.
E ela vai dizer: olha, você está errando, porque você está errando em vários níveis. Um, você achar que você é o detentor de todo saber. Dois, você achar que você não precisa considerar as relações que já existem, né? Então, pensa, né? Conversa com essas pessoas, vê quais são as necessidades, etc. Por que que elas não usam? Por que que elas não se apropriam? E isso eu acho que é muito atual até hoje, né? Quando a gente vai ler o Construir e Habitar do Richard Sennett, que é o livro novo dele, né? Que acabou de lançar no passado, basicamente a conclusão dele é a Jacobs nesse ponto, dizendo: olha, um planejamento democrático tem que ouvir as pessoas, Tem que discutir com as pessoas, tem que incorporar as necessidades das pessoas. O planejador é só mais um. Ele não é o detentor do saber, mas ele tem um papel. Ele tem um papel de facilitação. Ele tem um papel de achar soluções técnicas, sim, para os problemas específicos das pessoas. Então, não é que a técnica não tem lugar, mas, né, começa conhecendo e conversando com as pessoas, ganhando confiança das pessoas, etc. Então, e ele cita Jacobs pra caramba no livro. Então, quem tá pensando hoje para os caminhos de um planejamento democrático, radical, que de fato preste atenção nas necessidades das pessoas, estão indo por aí. E ela já tava falando isso em 62, né? Então,
Sim. E
razoável que o livro seja tão lido.
o Patrick Gibbs estava falando isso em 1910.
Olha só, né? Então, mas assim, boas
É,
ideias.
mas é porque as ideias sempre retornam, né?
Mas ao mesmo tempo tem isso, né? O quanto que a diversidade para ela é um valor superior à
Sim.
desigualdade, né? Isso acho que é uma.
É, eu acho que é o assunto que ela se propõe a tratar. A gente não pode querer que ela resolva todos os problemas
Não, não
num
pode,
livro
mas acho
só,
que
né?
é uma escolha. Ela escolheu
E ela
diversidade.
escolhe tratar disso. E ela fala, o que eu acho curioso, aí também já partindo para um encerramento, é que ela começa todo. Ela é tão americana algumas vezes, né? Que ela começa todo o argumento dela, o motivo é a segurança. Ela começa dizendo que era preciso segurança. E daí da segurança vem os olhos da rua, daí dos olhos da rua vem a diversidade, daí a diversidade vem com a mistura de uso, da mistura de uso vem não sei o quê. Mas no começo o problema dela é uma rua segura, né? O que pode ter, como você falou, uma leitura atual, né, da perspectiva feminina dela, né?
Sim.
Porque para um homem, para um Corbusier, que também falava de segurança, só que era de segurança de não ser atropelado,
Sim.
né? Qual é o que é uma o que é a segurança para o senhor Corbusier? É um muro bem alto, né?
Sim.
E o que é a segurança para a senhora Jane Jacobs? É uma rua cheia de pequenos comércios e aberturas e entradas e saídas, né?
Eu acho que esse ponto dos olhos na rua é muito interessante, que é uma decorrência do balé, né? Então, por que tem tanta gente o tempo inteiro?
Sim.
Você se sente seguro porque você está sendo observado, né? E eu acho que essa é um dos pontos que a crítica feminista hoje, que está pensando cidades, está batendo, ou seja, dizendo, pensando soluções para a cidade. Uma cidade tem que ser iluminada, tem que poder ser vista. Uma rua escura, por que que ela amedronta, principalmente mulheres? Porque eu não vou ser visto, eu não tenho para onde correr. Então, eu acho que esse ponto também é muito atual. Tem muita gente que defende esse ponto também como medida de segurança pública, simplesmente porque é barato. Não precisa de uma política de segurança pública. Eu estou
Sim.
relegando para as pessoas individuais cuidarem de si mesmas. Então, para que polícia comunitária? Para que pensar uma medida de segurança pública, né? Eu estou simplesmente dizendo, as pessoas se autorregulam, isso é uma ótima política de segurança. Então, pode ser que seja como política de segurança, pensando assim, olha, eu vou incentivar mistura de usos, eu vou incentivar habitação de interesse social, vou incentivar essas coisas, daí vou ter mais gente, daí vira uma comunidade que se autorregula de maneira de segurança, pode ser, mas aí tem um papel estatal de planejamento para fazer isso acontecer, né? Não brota, né, do nada. Mas eu acho que a ideia da segurança e mesmo a ideia dessa observação dela da rua é uma perspectiva que a gente consegue ler hoje com um viés de gênero, né? Porque ela é a mulher que fica parada vendo, né? Enquanto que, na maioria das vezes, né, quando a gente pensa os epítomes da modernidade, ou mesmo as ideias literárias, é o flâneur é um homem sempre, né? E ele anda no meio da multidão, ele não tá parado. Então,
Ou o
ela é a pessoa que
Corbusier,
fica parada, né?
que vai e volta do trabalho. E não a mulher que vai ao trabalho, passa no supermercado, passa para pegar o filho na escola, ela passa em quatro lugares antes, na ida, quatro lugares na volta, e ela não faz uma linha reta,
O Le
né?
Corbusier talvez não sentisse medo de andar numa rua escura, né? Ou
Não,
desabitada.
porque ele estava dentro do carro, e nesse ponto há uma questão social também. O Corbusier estava dentro do carro dele.
Não ia andar, né? Não tinha calçada.
É.
Então eu acho que tem esses pontos todos que tem leituras contemporâneas, e daí a gente consegue entender por que que o livro é o que ele é, assim. Eu acho que em vez da gente achar que ser uma tela de projeções de coisas contraditórias e, em tese, inconciliáveis, poderia fazer com que o livro se tornasse fraco, ou seja, dizer, ninguém entendeu, as pessoas estão lendo errado. Eu acho que é o contrário, as pessoas estão lendo certo quando elas projetam,
Sim.
porque é isso que vem à força do livro, é justamente essas tensões que permitem que a gente faça interpretações diferentes, né?
Diversidade até nas leituras.
E claro, sempre com esse, não sei se é um pé atrás, mas com essa astúcia, né? Então, quando você fala que você está concordando com a Jacobs, então me conta qual parte que você acha que é interessante, para eu saber exatamente o que quer dizer. Porque dizer concordar com a Jacobs pode querer dizer um monte de outras coisas,
É.
né? Ou então, até no texto que eu escrevi, o José Serra criticou, né, na época a política do Haddad, que era prefeito aqui em São Paulo, da política de fechar a Paulista para carros, né? Ele criticou um dia dizendo, olha, tá chovendo, não tem ninguém, essa política não serve para nada e tal. E no meu texto, de alguma maneira, eu falei para ele, ó, você tinha a Jacobs lá como seu livro de cabeceira, vamos ler de novo? Então,
Exatamente.
dá para usar ela como terreno da crítica. Então, se você disse que você concorda com ela, então aqui, vem aqui, vamos então discutir dentro dos termos dela a parte que você concorda, porque isso de fechar a polícia para carro seria uma, se a gente tivesse que pensar,
Sim.
né, uma política super diversa, está estimulando vários usos, não está estimulando o carro, está estimulando a calçar. Então, seria, dentro dos critérios do livro dela, o máximo de uma política de diversidade. Então, eu acho que também tem isso, de usar o terreno do livro dela para cobrar posicionamentos de gente que reivindica. Indica, né? E ver exatamente quais pontos que são os pontos de concordância. Então, dizer que concorda com ela só começa o debate, né? Não encerra. Então, acho que
Isso.
esse é um ponto para a gente pensar.
Bianca, ótimo, adorei a conversa,
Ah,
mas
eu
vamos
também.
caminhando aqui para um final. Queria deixar um espaço para você dar alguma dica, concluir alguma coisa, falar de algum trabalho que você esteja fazendo, fazer um jabá, fazer o que você quiser, e se despedir. O espaço é seu, todo seu.
Ah, obrigada, né? Eu só queria agradecer muitíssimo a você pelo interesse no texto, pela conversa. Eu acho que como a gente estava conversando, eu acho que a Jacobs é super citada, mas muito pouco debatida. Eu acho que a gente tem que debater mais as ideias do livro. Eu acho que a gente só avança se a gente sair da dicotomia, se ela era uma heroína, ou se ela era uma profetisa, ou se ela era, na verdade, essa mãe antimoderna dentro da casa. Eu acho que essas duas imagens são ruins. Eu acho que a gente tem que ler o livro mesmo. E agradecer mesmo. Fiquei muito feliz de poder conversar com você e de trocar as ideias sobre esse artigo. E quem quiser baixar o artigo, está online, tanto em português como em
Ah, o
inglês.
link vai estar na postagem.
Ah, vai estar na postagem. Então tá lá.
Mas de qualquer forma, deixa eu só repetir o nome aqui, porque às vezes a pessoa está ouvindo só e
Tá.
não acha o link, mas chama-se Jane Jacobs Contradições e Tensões, que foi publicado na Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, no volume 21, número 1, mas com esse nome e Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, você já consegue encontrar aí. Naquele bom site de busca que todo mundo conhece. Tá bom?
Tá
Obrigado,
ótimo.
Bia.
Obrigada, adorei.